Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento os nossos irmãos e amigos, que o Senhor te abençoe. Que bom que nós podemos estar aqui novamente juntos para compartilharmos pensamentos, ideias. Estes momentos no rádio aqui são realmente diálogos com vocês, nossos irmãos. Convido você também a escrever, mandar uma mensagem aqui para as organizações Ecos da Liberdade. Diga onde você está ouvindo, nos compartilhe como o Senhor talvez tocou o seu coração. Nós temos um telefone para o qual você pode escrever e também solicitar literatura, a literatura Ecos da Liberdade. Escreva para o seguinte número, você pode anotar e mandar um WhatsApp para o número 45 99820055 0. Repito, 45 99820055 0. No começo deste programa, no qual estaremos tratando a respeito de relacionamentos com amigos, o tema de hoje é os amigos que eu preciso ter e também o amigo que eu preciso ser para os outros. Mas para começarmos, eu gostaria de falar sobre um outro relacionamento, o relacionamento conjugal. Tenho aqui em minhas mãos um dos nossos livretos. Ele tem um tema um tanto diferente: como posso transformar, mudar o meu cônjuge? E este tema traz algumas reflexões sobre como nós podemos promover mudanças positivas dentro do relacionamento conjugal. Facilmente, chegamos a um ponto onde desejamos mudanças, talvez sejam elas grandes ou pequenas, mas como fazer com que o nosso relacionamento se transforme em um relacionamento ainda melhor? Estamos todos crescendo nessa escola da vida, nessa escola dos relacionamentos humanos, e um casal com certeza cresce também junto, dia após dia. E é justamente aqui que nós acabamos falhando muitas vezes. Não sabemos promover mudanças necessárias dentro do casamento. Ao invés de promovermos mudanças positivas com as nossas palavras, acabamos destruindo ainda mais. A primeira dica que nós encontramos neste livreto, Como Mudar o Meu Cônjuge, é uma dica que aprendi há muitos anos e muitas vezes me esqueço dela também. Ainda quando estava na Alemanha, um dos nossos professores nos ensinava que em todo relacionamento, e principalmente no relacionamento conjugal, sempre quando vamos apresentar uma crítica, precisamos antes deixar um elogio. A primeira dica deste livreto é: nunca critique sem antes elogiar. Eu creio que esta seja uma das principais regras para que a porta do nosso coração fique aberta para qualquer mensagem que exija mudanças. Afinal, receber uma crítica não é fácil para ninguém. Por isso, se nós temos algo que queremos transmitir que vai exigir uma mudança na outra pessoa ou no cônjuge, vamos ficar com essa dica de hoje: nunca critique sem antes elogiar. Eu, lá em casa, posso prever as críticas da minha esposa, porque ela me elogia e coloca os meus sentimentos nas alturas antes de me trazer ao chão da realidade novamente. Posso ver no olhar dela, no olhar carinhoso, eu já reconheço que um sermão está prestes a ser pregado no púlpito da cozinha lá de casa. Como fico feliz quando a minha esposa aplica este método. O elogio antes da crítica me lembra do amor e respeito que ela tem por mim. Me faz entender que a intenção não é me machucar. Meu irmão, se você não tiver elogio algum para mencionar, então você ainda não está preparado para falar sobre o seu desejo de mudança na vida da outra pessoa. Espere um pouco mais, até que você consiga anotar 2 ou 3 elogios sinceros. Então transmita-os para a pessoa e somente depois disso coloque carinhosamente o seu desejo de mudança no casamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. A dica de hoje para os casamentos, para os relacionamentos que gostariam de subir um pouco mais elevar o seu nível de diálogo, de conversa, de relacionamento. Nunca critique sem antes elogiar. Quais são os amigos que nós precisamos ter? Que tipo de amigo nós precisamos ser? Hoje quero abordar este assunto com você, fundamentado num texto maravilhoso de Marcos, capítulo 2. Logo nos primeiros versículos, nós vamos ver uma história fenomenal. Mas antes disso, eu gostaria de realçar o quão importantes são as amizades na nossa vida. É muito provável, meu irmão, que você está onde você está por influência de pessoas, talvez familiares, mas muito possivelmente também dos amigos. A minha vida, em alguns momentos, tomou um rumo diferente por causa da palavra de pessoas amigas que estiveram ao meu lado. Amizade é algo quase que divino. Assim como também pode ser algo assustadoramente perigoso na vida de todos nós. Li uma frase que gostei, dizia que a amizade é uma forma palpável pela qual o amor de Deus nos toca. O amigo é o abraço de Deus. Existem momentos em que nos sentimos abraçados por Deus através das pessoas. Já me senti carregado por Deus através dos amigos que Ele colocou na minha vida. As amizades podem fazer toda a diferença, tanto na vida emocional quanto financeira ou relacional. Podemos às vezes até decidir por deixar uma pessoa. Um namorado, uma namorada podem mudar de ideia com relação ao seu namoro devido à opinião dos amigos. Alguém pode casar bem por causa da influência dos amigos. Alguém pode casar muito mal, tomar uma decisão equivocada, porque foi influenciado por aqueles que nós chamamos de amigos. As amizades têm um poder muito mais forte do que nós imaginamos. Têm um poder de cura, assim como têm um poder também de destruição. Quantos pais estão angustiados por verem a companhia dos seus filhos neste exato momento? Nós nos preocupamos com isso e sabemos o quanto de influência uma amizade pode trazer. Nossos filhos podem experimentar algo que eles jamais experimentariam se não fossem os amigos influenciarem para o mal. Decisões erradas, que talvez irão marcar a vida deles, podem ser pura influência de más amizades. Deixe-me contar uma história maravilhosa de quando Jesus chegou numa cidade chamada Cafarnaum, uma cidade localizada na beira do mar. E Jesus chegou naquela cidade, como sempre acontecia, as pessoas iam atrás dele. Jesus era como um ímã que atraía todo tipo de gente, tanto interessados em milagres quanto interessados no seu ensinamento. Jesus entrou então numa casa e sabe o que aconteceu naquele dia? A casa lotou, ficou cheia. As pessoas estavam quase que penduradas nas janelas, tentando ouvir o ensinamento de Jesus. E neste dia, algo fenomenal aconteceu. Existia um paralítico naquela cidade que sabia que Jesus teria o poder para curá-lo. Não só o paralítico, os amigos deste homem sabiam que Jesus teria o poder para curá-lo. Mas como chegar perto de Jesus num momento como esse, em que a casa está lotada e não era possível chegar até a presença de Jesus para que ele pudesse olhar nos seus olhos ou tocá-lo? Neste momento, os amigos tomam uma decisão. Não podendo eles levá-lo até Jesus por causa da multidão, diz o versículo, eles removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através da abertura que eles fizeram no telhado da casa, eles baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, o amigo deles. Você talvez já ouviu essa história, sabe o que acontece ali no final maravilhoso deste acontecimento. Jesus olha para aquele homem, visualiza a fé dos seus amigos, vendo a fé deles. No plural aqui está dizendo que Jesus viu a fé dos amigos e curou aquele homem. Você sabia que você pode receber uma cura divina se você tiver pessoas com fé do seu lado? Meu irmão, as amizades são tão importantes que me estremecem somente ao pensar sobre isso aqui com vocês. Os amigos que estão ao nosso redor podem, através da fé deles, fazer com que Jesus cure a nossa vida. A fé dos nossos amigos pode trazer um benefício para nós. Nós sabemos que a salvação é individual, cada um vai responder perante Deus no dia do julgamento, mas enquanto estamos aqui na terra, estamos sendo influenciados até mesmo pela fé dos nossos amigos. Podemos ser curados porque um amigo intercede por nós. Podemos conhecer a Jesus porque um amigo nos leva até Ele. Meus irmãos, que tipo de amigos nós precisamos ter? E que tipo de amigos nós precisamos ser? Nós vemos aqui 5 amigos terem a sua alma curada e perdoada, porque Jesus diz, a primeira coisa que Jesus diz quando aquele paralítico é colocado diante dele: os teus pecados foram perdoados. Jesus começa com uma purificação na alma. Jesus não está somente interessado que nós caminhemos, Jesus está interessado de que nós caminhemos para o céu. E Jesus começa curando a alma daquele paralítico. Ele perdoa os pecados. Por que os pecados desse paralítico foram curados? Porque ele teve amigos que levaram ele até Jesus. Os amigos que eu preciso ter, que você e eu precisamos ter, são amigos que nos ajudam nas horas mais cruciais da vida. Nós observamos aqui os amigos cuidando de um amigo paralítico. E chegou um momento crucial em que Jesus passou pela cidade. E neste momento em que ele tanto precisava, os seus companheiros estavam ali, sem medir esforços, carregando. Você já carregou uma pessoa? Você já carregou junto com algumas outras pessoas um corpo? Sabe o quão pesado isso é? Agora nós vemos aqui um grupo de companheiros carregando o seu amigo e levantando ele até o telhado da casa. Eu quero deixar aqui 2 lições que eu identifico como fundamentais. A primeira lição: eu preciso ter amigos. Nós precisamos ter amigos que nos coloquem para cima. A primeira atitude desses colegas aqui foi carregá-lo até onde estava a presença de Jesus e subi-lo até o telhado da casa. Um homem paralítico que não tinha capacidade de ajudar-se com as próprias pernas, de repente está no alto de uma casa, se sentindo no topo realmente, porque os seus amigos lhe colocaram para cima. Meu irmão, nós precisamos de amigos e nós precisamos ser um amigo que sabe colocar aqueles que estão conosco para cima. Sempre existirão momentos onde nos sentimos para baixo, estamos desanimados, sem razão alguma, ou talvez porque algo paralisou a nossa vida, paralisou a nossa saúde física ou emocional. Como é maravilhoso quando nós temos um amigo que nos coloca para cima, que olha nos nossos olhos e diz: não desista, porque eu estou contigo. Assim como Deus está contigo, eu também vou estar com você. Você lembra daquela frase no início de que os amigos são quase como uma representação divina? Deus pode nos dar um abraço através de um amigo. Deus pode nos colocar para cima. Amigos de verdade são aqueles que sabem nos colocar para cima quando nós estamos precisando de um ânimo, de um empurrão, de uma palavra amiga que nos console. Que tipo de amigos precisamos ter e precisamos ser? Amigos que sabem colocar o outro para cima, como estes colocaram o seu colega em cima do telhado. A segunda dica, com esta quero terminar, e talvez você vai ouvir pouco sobre ela em qualquer mensagem sobre amizade, mas é extremamente importante. Nós precisamos de amigos, em primeiro lugar, que nos coloquem para cima, mas nós também precisamos de amigos que saibam nos colocar para baixo. aos pés de Jesus. Observe essa história. Os amigos primeiro colocam ele até no alto do telhado, abrem um buraco, mas a segunda atitude desses amigos é descer este colega até aos pés de Jesus, aonde ele seria curado. Sabe, eu acho que talvez não nos faltem amigos que nos coloquem para cima, no sentido de nos animar quando nós estamos desanimados. Mas eu acho que existe uma carência hoje em dia de amizades que sabem nos colocar para baixo nos momentos necessários. Porque uma amizade verdadeira não é aquela composta somente de ânimo, alegria e motivação. Uma amizade verdadeira é aquela também que sabe nos desmotivar quando a motivação é errada. É aquela amizade que sabe nos colocar para baixo no sentido de dobrar os nossos joelhos diante de Jesus. Os momentos mais especiais da minha vida com amigos foram momentos onde amigos me colocaram também para baixo quando eu estava no caminho errado. Nós menosprezamos esta parte das amizades quando um amigo chega de coração sincero e diz: meu irmão, agora deixa eu te falar uma coisa de todo o coração, é hora de você descer aos pés de Jesus, dobrar a sua vida diante dele e abandonar o seu caminho errado. Tive amigos que me falaram isso ao longo da história. Isaí, não é por aqui. Você precisa mudar de atitude. E aparentemente parecia que aqueles amigos estavam me prejudicando porque eles me colocaram para baixo. Mas depois de um tempo eu entendi que eles estavam me colocando aos pés de Jesus. E foram esses os momentos onde mais cresci, porque foram os meus amigos que olharam para mim, desceram as minhas emoções até aos pés de Jesus, como esses colegas fizeram com o paralítico descendo ele, talvez antes de descê-lo, talvez olharam nos seus olhos e disseram: meu amigo, agora é você e Jesus, desce lá, fala com ele, é ele que vai te curar. Desça aos pés de Jesus e creia que Ele pode fazer um milagre na sua vida. Como nós precisamos de amigos que nos coloquem para baixo muitas vezes, sem a intenção de destruir-nos, mas com a intenção de salvar-nos. Querido irmão, querida irmã, se talvez você tenha uma amizade assim, onde alguém lhe falou uma verdade com a intenção de te salvar, eu quero te dizer: não abandone esses amigos, pois são os mais preciosos, aqueles que vão te levar até aos pés de Jesus. Quero finalizar aqui hoje pedindo: que tipo de amigo nós precisamos ter? Que tipo de amigo nós precisamos ser? Deixo esses dois pontos como resumo. Em primeiro lugar, amigos que nos sabem colocar para cima quando estamos meramente desanimados e precisamos de um ânimo. Mas nós também precisamos de amigos que sabem nos colocar para baixo, aos pés de Jesus, aonde iremos encontrar uma cura para as nossas condutas, para a nossa forma de agir, amigos que sabem também nos corrigir e não somente elogiar. Termino com um provérbio 27, versículo 5 e 6, diz que melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Você tem amigos que te colocam para cima e às vezes também te colocam para baixo quando querem te corrigir? Valorize-os. É desses que nós precisamos. Que nós sejamos também pessoas assim, que não apenas sabem elogiar, mas que possamos, sim, colocar para cima quando necessário, mas também fazer com que aqueles que estão conosco, convivendo na vida, também tenham um encontro real com Jesus. Amigos que sabem nos levar até aos pés daquele que pode nos salvar. Que Deus nos abençoe com boas amizades que nos elevam e que seguram os nossos ânimos quando necessário. Deus, eu te peço pela vida de cada um dos nossos ouvintes, também pela minha vida, que possamos ter amizades que curam, que salvam tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, através de um relacionamento pessoal que as nossas amizades podem ter com o Senhor. Que sejamos e que tenhamos amigos que conhecem o caminho da salvação. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.